Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem aí. E ó, já vou começar avisando que essa aula tá recheada de conceitos importantes que vocês têm que aprender. Então já pega o caderno e a caneta para você registrar todas as nomenclaturas e conceitos que virão na explicação. Se liga que eu vou decifrar tudo para vocês. O tema da aula é Hidrografia do Brasil, a rede de rios do nosso país. Nós vamos investigar as características dos nossos recursos hídricos, da nossa água. Mas antes, tratando de aspectos mais gerais, antes da gente entrar no Brasil, entendam que há duas principais fontes de água potável para a humanidade. São elas as águas das chuvas, que chamamos de águas pluviais, com um pé de pato, e as águas superficiais, como rios e lagos, que chamamos de águas fluviais, com um F de foca. Mal começamos a aula e já identificamos dois conceitos importantes: águas pluviais e fluviais. Falaremos das chuvas, das águas pluviais, na próxima aula de hidrosfera. Vamos focar hoje nas águas superficiais, fluviais. Aqui no Brasil, temos uma rede hidrográfica pobre em formações lacustres. E formações lacustres é um nome chique para lagos. A rede hidrográfica brasileira é composta majoritariamente por rios, que têm água corrente, e temos pouquíssimos lagos, que concentram a água parada. Essa é uma característica importante da hidrografia brasileira que vocês têm que saber. Dessa maneira, a hidrografia do Brasil é composta por uma enorme rede de rios espalhadas pelo país, concentrando 12% do total de água doce no mundo, e isso nos faz ser o país com a maior reserva de água potável do planeta. Essa é uma marca importante para a gente. Os rios podem ser chamados de vários jeitos: águas superficiais, águas fluviais, águas continentais, água doce corrente. Aqui nas nossas aulas vamos chamar de rio mesmo. É mais fácil para a gente se comunicar e se entender. Mas é importante vocês conhecerem as nomenclaturas alternativas que existem, caso apareçam nas provas. Avançando na matéria, os rios podem ser classificados em dois tipos: rios perenes e rios intermitentes. Mais nomenclaturas estranhas aí para vocês. Eu disse que hoje estamos recheados de conceitos chaves. Mas enfim, os rios perenes são rios que nunca secam. Sempre têm seus leitos com água corrente, mesmo nas estações mais secas do ano. O rio pode até diminuir o seu volume em uma época, mas nunca seca por inteiro. A palavra perene se refere a algo constante, contínuo. Quando a gente estuda as vegetações, por exemplo, tem lá as plantas perenifólias, que são aquelas árvores que não perdem as folhas. É toda a vida coberta por folhagens. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra perene, vai significar algo permanente. Já os rios intermitentes são aqueles que secam completamente o seu leito no período de estiagem, de seca, mas volta a correr na época chuvosa. Quando vocês forem fazer autoescola, ou quem já fez, tem que saber a sinalização intermitente nos semáforos das vias, né? Ou sinal, sinaleira, farol, seja como for que vocês chamem os semáforos aí onde você vive. De qualquer maneira, o sinal intermitente é aquele que a luz amarela do sinal fica piscando para chamar a atenção do motorista. O acende e apaga é uma intermitência, assim como os rios intermitentes, que enchem e secam completamente. São raros esses rios na hidrografia brasileira. Os que existem estão concentrados no sertão nordestino, que é a área mais seca do país. Quanto à estrutura dos rios, eu já falei sobre isso em uma aula específica aqui no podcast, onde eu falei das partes do rio. Foi na aula 15 da lista de episódios, mas eu vou deixar também aqui na descrição, caso você queira conferir. Entretanto, eu vou adicionar mais algumas informações importantes nesse tema. Vamos lá. Os rios nascem em regiões mais altas e terminam em regiões mais baixas. Esse desnível no relevo faz a água correr, formando o leito do rio. Os grandes rios fatalmente acabam nos oceanos. Isso acontece porque o nível do mar é quase sempre o mais baixo de uma região, tem 0 metros de altitude. E por serem as áreas mais baixas, acabam sendo o local para onde toda a água tende a chegar no seu percurso, puxado pela gravidade. Portanto, o alto rio é a área da nascente, do início do rio. Podemos chamar também de cabeceira do rio. Por outro lado, o baixo rio é a área mais perto da sua foz, do final do rio. Nos jornais, artigos, usa-se muito essas nomenclaturas: Alto Xingu, Alto Parnaíba, Baixo Araguaia, e é simples, é só vocês lembrarem da estrutura do rio. Alto Xingu é o começo do rio Xingu, porque fica na parte mais alta. Já o Baixo Araguaia é a parte final do rio Araguaia, que fica na parte de baixo do relevo. Ainda nesse assunto, eu tenho mais nomenclaturas para nossa cabeça. A direção para cima do rio, na contracorrente, rumo à nascente, chama-se montante. Já a direção para baixo do rio, indo para foz, é chamado de jusante. Montante e jusante são as direções do rio. São termos exóticos e com um som parecido, né? Muitos alunos se confundem com esses termos. Mas basta você lembrar o seguinte: montante lembra montanha, que são estruturas bem altas. Assim, montante é sempre a parte mais alta, indo para o começo do rio. Jusante é o lado contrário, para o final do rio. Espero que essa dica ajude vocês aí. Rios funcionam da mesma forma em todo o mundo. Contudo, quando a gente trata da hidrografia brasileira, que é o tema dessa aula, temos que identificar as características específicas da nossa rede hidrográfica. Portanto, vou apresentar para vocês as principais características dos rios do Brasil. Prestem atenção e tomem nota, que é um conteúdo importante. A primeira característica da nossa rede eu já falei aqui na aula. A hidrografia brasileira é rica em rios, mas pobre em lagos. E os rios são perenes em geral. Outra característica é que os rios brasileiros são, em maioria, rios de planalto. Planalto é um relevo ondulado, acidentado. Dessa maneira, os rios brasileiros têm muitas quedas d'água, tipo cachoeira, o que é muito ruim para navegação, mas é ótimo para a produção de energia elétrica, aproveitando a força da água. Hoje, para vocês terem uma ideia, 80% da energia elétrica brasileira vem desses rios. A nossa energia vem do rio. Embora a maior parte dos rios brasileiros seja de planalto, o nosso maior rio, o Amazonas, é um rio de planície. Planície que é um relevo plano, o contrário de planalto. Assim, os rios de planície são bons para navegação, porém, não muito bons para produzir hidroeletricidade, por não ter a força das quedas d'água. Na bacia amazônica, o transporte pelos rios é muito comum, o que não se observa no restante do país. Podemos citar também como mais uma característica da nossa hidrografia a dependência dos regimes pluviais. Águas pluviais eu já te expliquei, são as chuvas. Dessa forma, os rios dependem muito das águas das chuvas para alimentar seus volumes. Longos períodos de seca, sem chuva, faz com que os rios baixem muito seus níveis, provocando inclusive riscos de abastecimento, como vocês puderam acompanhar aí na última seca de 2013 a 2015, com o racionamento de água em várias cidades do país. Teve até a nascente do São Francisco, a terceira maior bacia hidrográfica do país, que chegou a secar lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Foi tenso. Outra característica importante de saber é que a maioria das bacias brasileiras tem foz em estuário, com a formação das ilhas na região onde o rio deságua no mar. E a última característica importante da hidrografia do Brasil, que eu quero que vocês saibam, tem mais nomes complicados. Veja, a nossa rede hidrográfica possui predominantemente uma drenagem exorreica. Não se assusta com o nome, que é bem tranquilo. As bacias podem ser exorreicas ou endorreicas. O endo de endorreico vem de dentro, interior. Por exemplo, quando você vai fazer um exame de endoscopia, o médico filma o interior do seu corpo, no caso, o seu trato digestivo. Assim, uma bacia endorreica não tem saída para o mar. A água fica presa no interior do continente. Porém, as bacias exorreicas, como no nosso caso, têm sua água drenada para o mar. Exo vem de fora, como um exoesqueleto de um caranguejo, que tem a sua proteção corporal óssea para fora do corpo. Entender a origem e o significado das palavras facilita muito o entendimento dos vocabulários mais rebuscados que vocês encontrarão nas provas, e eu pretendo ajudar vocês com isso. Então, resumindo tudo o que falei, as principais características da hidrografia brasileira são uma riqueza em rios e uma pobreza em lagos. Há um predomínio de rios de planalto, ótimos para produção de energia, porém ruins para navegação. A hidrografia brasileira é extremamente dependente dos regimes de chuva, o regime pluvial. E a drenagem é geralmente perene, os rios nunca secam, e exorreica, os cursos d'água desaguam todos no Oceano Atlântico. Quase sempre com a foz do tipo estuário. E para a gente fechar por hoje, eu citei muito as bacias nessa aula, né? E eu me refiro, claro, às bacias hidrográficas, que eu defini na outra aula sobre rios, mas acho importante reforçar. Bacia hidrográfica é a área ocupada por um rio principal e seus afluentes. É toda uma região. As várias bacias hidrográficas existentes são separadas pelos divisores de água, que são os limites entre duas bacias. Os divisores sempre são as áreas mais altas de determinada região. O Brasil possui 5 grandes bacias hidrográficas, sendo elas, em ordem de tamanho, a Bacia do Amazonas, a Bacia Tocantins-Araguaia, o São Francisco, a Bacia do Paraná e a do Uruguai. Falarei sobre as bacias brasileiras em outra aula, com todos os detalhes. Já foram muitas informações por hoje e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo lá pelo Twitter ou Facebook. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula. Au revoir!